Renascença, a par com o mundo.
Porta aberta. São jovens, são portuguesas, são amigas e são cristãs. É muito, pois, o que partilham. Mas, para além da sua pertença a uma mesma geração, a um mesmo país, a uma mesma igreja, a fé e o amor a Cristo conduziu-as a uma mesma comunidade, à comunidade de Santo Egídio, onde chegaram por caminhos diferentes. Ali vivem uma experiência de encontro e de desafio na sua relação com Deus e com os outros. Diana Ferreira e Rita Gomes são as minhas convidadas hoje aqui no programa Porta Aberta. Hoje, como sempre, ao domingo, faço-lhe companhia até às 11. Eu sou o Oscar Daniel e conto consigo neste programa com produção de Francisca e Fabiola.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Watch them grow, they'll learn much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Diana Ferreira e Rita Gomes são as minhas convidadas hoje aqui no programa Porta Aberta. Apesar de a Rita ser de Lisboa e a Diana do Norte, da cidade da Maia, os seus caminhos cruzaram-se, proporcionando-lhes um encontro que nenhuma delas tinha programado na comunidade de Santo Egídio. Uma história que só elas podem contar. Diana e Rita, bom dia.
Bom dia.
Bem-vindas. Gostava de saber já agora qual é a melhor cidade para viver, Lisboa ou Maia, não é? O que é que gostam mais na vossa cidade, na cidade onde nasceram?
Eu acho que sou eu que tenho que responder essa pergunta, não é? Eu realmente, as minhas raízes estão todas no Norte, a minha família, grande parte dos meus amigos de infância. Mas eu devo confessar que eu apaixonei-me por Lisboa assim que eu vim para cá e vou muitas vezes ao Porto, aliás vou quase todos os fins de semana, mas pretendo ficar por cá pelo menos mais uns aninhos.
Rita, já não é preciso defender Lisboa, não?
É verdade, é verdade. Temos sempre uma competição que é agradável, conseguimos sempre fazer assim, qual é que é melhor, mas eu acho que as duas cidades são lindíssimas e acho que o que se consegue fazer nas duas cidades é muito bom, pelo menos na comunidade.
Acaso ou não, são ambas filhas únicas, não é?
É verdade.
O que é que tem a dizer sobre esta experiência? Lidaram bem com esta realidade de serem filhas únicas?
Eu devo dizer que eu sempre gostei muito de famílias grandes. Aliás, a minha família, eu sou a única filha única. O meu pai tem, são 6 irmãos e tem imensos primos. E eu sempre gostei muito desta partilha das grandes famílias em que se reúnem no Natal, na Páscoa. E uma das coisas que eu dizia e que eu gosto muito de contar, porque isto mostra que realmente eu pensava nisso, é que eu dizia sempre, eu quero me casar com um homem que tenha muitos irmãos, porque senão os meus filhos não vão ter primos nem tios e isso é muito triste. Por isso eu gosto muito de famílias grandes e eu sempre vivi, apesar de ser filha única, sempre vivi no seio de famílias grandes. Sim, exatamente.
Sim, eu também, apesar de ser filha única, também tenho muitos tios, muitos primos. Eu sou a única também que é filha única. O meu pai tem 4 irmãos, a minha mãe tem mais 2. Portanto, a família, quando se reúne no Natal, somos sempre de um lado 20, do outro lado 25, portanto...
Bem, já forma uma comunidade.
É verdade, é verdade.
Diana, na Roma Antiga, era o nome da deusa da caça. Alguma vez, Diana, estiveste em Roma como turista, como peregrina? É uma cidade que te marca ou não?
Ai, sem dúvida que é uma cidade maravilhosa e, aliás, é o berço da comunidade de Santo Egídio. Foi aí que a comunidade de Santo Egídio nasceu e, na verdade, foi aí que senti uma necessidade muito grande de tentar levar a comunidade mais longe. E foi de um encontro que houve em Roma, em 2015, em que o Papa Francisco foi visitar a comunidade. E foi aí, precisamente, que eu senti a vontade de levar a comunidade mais longe e levar a comunidade para o Porto. Por isso, sem dúvida alguma, Roma marcou-me de uma forma muito especial.
O teu percurso como cristã foi sempre um percurso simples, linear, ou teve alguns sobressaltos pelo meio?
É assim, eu acho que nós podemos dizer que o meu percurso cristão é semelhante ao de muitos portugueses. Ou seja, eu fui batizada ainda era criança e frequentei a catequese até ao 9º ano. Depois houve uma altura em que realmente afastei-me um bocadinho da igreja, ou seja, aquela altura da adolescência em que revemos muitos dos nossos valores, em que questionamos muitas das coisas que tínhamos como certas, mas entretanto entrei para os escuteiros e comecei-me a ligar novamente com a igreja e decidi fazer o crisma, ou seja, só fiz o crisma depois um bocadinho mais tarde. E retomei o meu percurso cristão, digamos assim.
Rita, sei que em criança os salesianos fizeram parte da tua vida, mas só recentemente foste batizada. Qual é a tua história? Como é que Deus entrou na tua vida e como?
É um bocadinho diferente, realmente. Os meus pais sempre quiseram que eu tivesse a oportunidade de escolher. E essa oportunidade de escolha, pronto, sempre foi muito debatida, sempre falei sobre religião e nos salesianos falei imenso sobre religião e ajudaram-me bastante, mas eu não conseguia descobrir tudo. E o que aconteceu foi que quando eu conheci a comunidade e quando comecei a descobrir outra parte da igreja e outra parte da religião, fez-me querer mais. E então essa procura e... comecei a ler a Bíblia, que era algo que eu nunca tinha feito até então, mostrou-me uma forma muito mais simples, muito mais humana, muito mais uma entrega. E pronto, e decidi aprofundar um bocadinho a minha fé e o ano passado batizei-me no Pentecostes, na Igreja de São Miguel. Fizemos uma grande festa, parecia um casamento, eram 70, 80 pessoas. Mas foi um momento muito especial e muito marcante. Isso aconteceu também, foi depois da Páscoa, foi uma das Páscoas que eu vivi em Roma, em que fez-me questionar coisas muito simples. Porque é que nós às vezes temos tantos problemas com a religião? O que é Jesus? O que é se é amor?
Pode dizer-se que começaste aí a tua preparação para o batismo, então.
Sim.
Marcou-te muito essa preparação para o batismo?
Sim. Fez-me questões, acho que às vezes nós temos muito na nossa sociedade, às vezes temos muito receio de mostrarmos o que somos e o que sentimos e se temos uma fé, qual é que é? E a experiência que eu tive em Roma foi muito marcante porque refleti de uma forma como nunca tinha refletido. Falei com pessoas e também o conhecer a comunidade é conhecer as pessoas. Na comunidade, apesar de ser católica, conhecemos pessoas de todas as religiões e conhecemos as suas histórias. E ao conhecer as suas histórias, levou-me a mudar muitas coisas dentro de mim. e essa mudança levou-me ao batismo e também ao crisma, pronto, foi tudo. Mas...
Isso mudou a tua vida, este acesso aos sacramentos também mudou a tua vida?
Sim, acho que houve uma parte de paz interior que se estabeleceu dentro de mim. Acho que às vezes nós temos medos e acho que esse passo levou-me a vencer certos medos que eu tinha dentro de mim, encontrar a paz interior.
A Rita é licenciada em bioquímica, na tua experiência...
Sou química.
Ok. A fé muda o olhar sobre a realidade, a vida e a natureza são compreendidas de outra forma?
Sim, eu penso que sim. Acho que dá uma forma, a fé leva-nos a acreditar em muitas coisas que muitas vezes a ciência não consegue ver. A ciência é muito objetiva, é muito focada, mostra-nos aquilo que nós precisamos de ver no momento. Mas há muitas coisas que nós não conseguimos, às vezes, ver. Às vezes há um caminho a percorrer e só depois desse caminho é que vamos conseguir obter, por exemplo, há muitos casos de doenças, muitos problemas que acontecem e muitas explicações que não existem, que se nós tivermos fé, elas acabam por aparecer.
E a Diana está neste momento na fase de doutoramento, é, Diana?
Exatamente, eu estou neste momento a terminar o doutoramento em neurociências, ou seja, no estudo dos mecanismos associados ao envelhecimento e às doenças neurodegenerativas, como a doença de Parkinson ou a doença de Alzheimer, e tentar procurar novas soluções de tratamento para estas condições. Eu sou licenciada em Ciências Farmacêuticas, ou seja, eu sempre fui apaixonada pela natureza, pela vida, pela ciência, e eu acho que isso se vê muito no meu percurso académico.
E até na forma como a Diana fala disso, brilha logo os olhos. Isto, como uma mulher de fé, lida-se bem com as questões que a ciência levanta e a fé também levanta?
Sim, eu sou da opinião que sim. Eu acho que as duas se complementam, no fundo. Eu sou bastante racional na ciência e gosto imenso de ciência e de tentar perceber porque é que aquele mecanismo ocorre, porque é que determinados neurónios morrem, porque é que aquele tratamento não funciona. E depois a fé faz-me acreditar que nós conseguimos realmente mudar o mundo por pequeno que seja o nosso contributo, mas que nós conseguimos ir mais longe se quisermos. Basta realmente acreditar que conseguimos fazer, e acho que isso é muito importante.
Comigo hoje estão Diana Ferreira e Rita Gomes, duas portuguesas ligadas à ciência, à investigação e também à comunidade de Santo Egídio, de que vamos falar daqui a pouco.
Thank you.
Não somos o produto casual e sem sentido da evolução. Cada um de nós é fruto de um pensamento de Deus. Cada um é desejado, cada um é amado, cada um é necessário. É o que fez questão de nos recordar Bento XVI, poucas semanas depois de ter sido eleito Papa. Ora, é esta também a convicção que leva homens e mulheres do nosso tempo a trabalhar, de alma e coração, em favor do próximo na comunidade de Santo Egídio. É o caso de Rita Gomes e Tiana Ferreira, minhas convidadas hoje nesta edição do programa Porta Aberta. Rita e Tiana, o que é importante dizer ou saber sobre a comunidade de Santo Egídio?
A comunidade de Santo Egídio nasceu em Roma e já este ano fez 49 anos. E o que eu acho que das coisas mais bonitas que eu conheci na comunidade é que o encontro entre pessoas diferentes faz algo extraordinário. É muito bonito quando pessoas que defendem opiniões diferentes se encontram e falam sobre isso sem problemas. Nós, por exemplo, na Escola da Paz, é uma coisa que experienciamos muito, que são crianças de ambientes complicados, de sítios diferentes, que se encontram ao sábado de manhã e ao longo dos anos nós vemos uma transformação gigante. No início haviam pequenos conflitos, porque haviam diferenças, e essas diferenças hoje em dia para eles são normais e para eles percebem que é importante haver coisas diferentes e que a diferença de cada um acrescenta algo. E eu acho que é das coisas que eu gostei mais da comunidade. Foi também de conhecer pessoas de backgrounds diferentes, como pessoas que vieram do Afeganistão, que tiveram caminhos, que se tornaram refugiados em Itália. Deram-me uma visão muito diferente da vida. Eu acho que até conhecer a comunidade, às vezes era muito... Acho que era demasiado científica, muito objetiva, muito... Umas coisas são de um lado, outras coisas são do outro. E que a comunidade
desarrumou tudo.
E mostrou-me que é possível muitas coisas e que pessoas diferentes, pessoas iguais, toda a gente, falando línguas diferentes, enriquece o mundo. Porque nós temos às vezes muita tendência só para escolher as coisas que são iguais, mas esta diferença enriquece-nos muito. É a cultura, é a língua, é as comidas, é tudo. E as histórias que eu conheci, como deste refugiado que veio do Afeganistão, como de uma pessoa que acabou por ser sobrevivente em Auschwitz, como um rapaz que veio agora da Eritreia, são histórias tão marcantes e tão tocantes que não nos deixam indiferentes. Deixam-nos a querer mais, a querer lutar mais, a acreditar que tem que ser possível e que nós temos que lutar, porque se nós que estamos cá não fizermos nada, o que é que vai acontecer às nossas vidas? E eu acho que este conhecimento que a comunidade mostrou é uma gratidão que eu nunca posso pagar, porque é extraordinário estas pessoas que a comunidade consegue encaixar na nossa vida.
Eu quase que já nem sei se me atrevo a fazer a próxima pergunta, que é que com tantos movimentos na Igreja, o que é que realmente vos seduziu a ligarem-se à comunidade de Santo Egídio?
Se calhar eu falo um bocadinho por mim. Eu conheci a comunidade de Santo Egídio, estava acabadinha de chegar a Lisboa e a começar o doutoramento, e conheci a comunidade através de uma amiga que trabalhava comigo no laboratório. Comecei a participar nas orações da comunidade, a ir às escolas da paz, aos encontros europeus e a ficar cada vez mais envolvida e conectada com os valores de paz, de amizade, de respeito. E eu comecei a perceber que realmente eu não estava só a fazer voluntariado, ou seja, não estava só a fazer uma boa ação ou estava só a ter uma experiência enriquecedora, mas que realmente a comunidade estava a mudar a minha forma de ver a vida, estava a mudar a minha forma de estar na vida. E é isso que eu tento transmitir às pessoas quando me perguntam acerca da comunidade de Sant'Egidio. E é uma mudança que é muito visível, é visível não só nas ações, mas na postura do dia-a-dia e nos valores das pessoas.
E eu penso que há outra coisa que também, pelo menos a mim, marca muito, é para onde quer que eu vá, eu sei que tenho uma família lá. Nós temos um espírito de família muito bonito. Temos os nossos risos, temos o choro, temos tudo o que é normal numa família. Mas eu sei, se eu hoje tiver que ir para Paris, sei que há lá uma comunidade que me vai acolher de braços abertos. Se tiver que ir para o Malawi, tenho uma comunidade que vai me acolher de braços abertos.
E quem quiser vir para Lisboa ou para o Porto,
também será
acolhido. Também tem uma família que vai estar aqui realmente pronta para os receber, porque, e fazemos isto com muita alegria, porque é uma família espalhada pelo mundo, como diz a Rita.
Muito espírito e linguagem de evangelho. E sei que ambas participam nas Escolas da Paz. O que é que são estas escolas e o que é que ensinam, o que promovem? Em Lisboa, concretamente, o que é que se faz na Escola da Paz?
A Escola da Paz acontece normalmente, são em sítios que estão mais isolados. São bairros sociais, bairros que estão mais afastados da cidade. São bairros que estão afastados da cultura, estão um pouco isolados de tudo. E o que nós tentamos fazer é levar um pouco da cidade a estas crianças, tentar dar-lhes sonhos, tentar mostrar que elas podem ser o que elas quiserem, que o impossível não é impossível, é possível. E nós também, além disso, como eu disse há pouco, também tentamos fazer mostrar que as diferenças são coisas boas, que cada um deles tem lugar na sociedade e cada um deles pode ser o que ele quiser. Nós em Lisboa já fazemos a Escola da Paz há cerca de 7 anos e é incrível ver o acompanhamento. Nós começámos com crianças que na altura tinham 7, 8 anos e agora têm 14 anos e são adolescentes. E estamos a começar a tentar fazer algo com eles, que é os mais velhinhos, que já têm 14 anos, já não podem estar na Escola da Paz porque já não é a Escola da Paz, que é mais para crianças, até aos 12 anos. E então começámos a tentar fazer um movimento de jovens pela paz, em que eles também vão fazer algo. Eles vão visitar idosos, eles vão fazer visitas a museus, vão sair do bairro e vão para a cidade, para também ganharem, também saberem os valores de que é fazer parte da sociedade e o que é que eles também podem fazer. Porque é uma coisa que nós também queremos mostrar, é que eles também, apesar de nós os termos ajudado, se calhar em crianças, eles podem também ajudar, independentemente de tudo que está na vida. E eu acho que é um projeto que eu gosto muito. E acho que é um projeto muito interessante. Muitas vezes muita gente diz, mas isso não vai mudar o mundo. É verdade. Pode não mudar o mundo, mas muda o mundo daquela criança. E muda um bocadinho também aquela família. Porque
já está a mudar o mundo.
Exato. Nós acreditamos muito que estas pequenas ações e este afeto que nós tentamos também mostrar a estas crianças podem mudar o mundo. São ações concretas, são ações que muitas vezes não sabemos qual vai ser o seu fim, mas nós acreditamos e nós esperamos que aquela criança tenha um futuro melhor e que cresça e consiga tudo aquilo que ele deseja.
A Diana, coube a Diana levar uma Escola da Paz para a Maia, não é?
Sim, sim.
Como é que tem sido esse desafio?
É um desafio ótimo e como a Rita estava a dizer, eu acredito efetivamente que nós conseguimos mudar o mundo, porque se nós pensarmos, o mundo é o reflexo daquilo que nós fazemos dele, é o nosso reflexo. E estas crianças são o nosso futuro, ou seja, se estas crianças crescerem felizes, crescerem com os valores de respeito pelo outro, com os valores de paz, de não violência, o mundo vai se tornar mais feliz, o mundo vai se tornar mais justo. Por isso eu acredito do fundo do coração que realmente nós conseguimos mudar o mundo. E continuando então com a pergunta inicial, nós no Porto também iniciamos uma Escola da Paz e realmente tem sido muito gratificante ver realmente as nossas crianças a crescer e a fazerem-nos crescer com elas, porque nós não estamos ali para ensinar só os valores ou para mostrar-lhes como é que poderá ser o mundo, mas estamos ali também para criar uma relação de amizade com elas e para aprender com elas, porque na verdade são realidades completamente diferentes que nos mostram um mundo completamente diferente, mas que existe e que nós precisamos de ter consciência disso mesmo para podermos agir. Neste momento temos vários jovens a trabalhar no bairro do Regado, no Amial, no Porto, e é bom ver a escola a crescer, tanto a nível das crianças como a nível dos jovens que querem realmente ajudar.
A Itália, onde nasceu a comunidade de Sant'Egidio, é um dos países onde tem desembarcado mais, a todos os anos, milhares de refugiados. Há escolas da paz também em Itália com os refugiados?
Ah, sem dúvida. Há imensas escolas da paz. Aliás, uma das coisas que surgiu agora há pouco tempo e que é muito interessante é que em Roma existe uma escola já há muitos anos de italiano que ensina os imigrantes a falar italiano para se inserirem, para se integrarem melhor então em Itália. E uma das coisas que surgiu agora há pouco tempo foi precisamente os imigrantes iam para a escola para aprender italiano, os pais, não é? E as crianças ficavam a brincar cá fora, porque pronto, ficavam à espera dos pais, não tinham o que fazer. E então a comunidade começou a ver ali uma oportunidade de trabalhar com aquelas crianças. Ou seja, e criou mais uma das muitas escolas da paz, precisamente para trabalhar com aquelas crianças que estavam ali e que acabavam por ficar só à espera dos pais.
Aliás, a comunidade faz um trabalho extraordinário neste acolhimento dos refugiados em Itália. E o que são as Cidades pela Vida? Este é um projeto que, creio, a Rita está ligada especialmente, não é?
As Cidades pela Vida é um projeto ligado à pena de morte. E nós este ano, quando tantas coisas estão a acontecer no mundo, tantas notícias, tantas guerras ainda existem, ou em que a pena de morte ainda acontece, muitas vezes devido a problemas religiosos, minorias, muitas vezes acontece. E também acontece nos Estados Unidos, e agora com o novo presidente também com tudo o que está a acontecer.
Sabe-se lá.
Exato. Quando começam leis a ser começam a andar para trás, nós, pronto, isto é uma dinâmica geral do mundo. E as Cidades pela Vida começaram com um apelo até de uma pessoa que estava condenada à morte, que era o Dominic Green, que foi condenado. As suas situações não foram bem esclarecidas, mas ele acabou por ter a injeção letal em 2004. Durante estes anos em que ele esteve vivo, ele fez um apelo, e esse apelo saiu nos jornais italianos, e houve uma pessoa da comunidade que viu a história dele e não conseguiu ficar indiferente. Começou aí uma jornada de cartas, que é algo que nós fazemos, trocamos correspondência com pessoas que estão condenadas à morte, e essa pessoa também achou que se devia fazer mais. Então foi feita uma moratória contra a pena de morte, que foi a votação na ONU, e teve um resultado astronómico. Foram 5 milhões de assinaturas. Foi
extraordinário.
Foi muita, e foi decidido na ONU que, pronto, que era contra a pena de morte. As Cidades pela Vida. Apesar da morte estar-se com tanta escuridão, o que é que nós queremos fazer com as Cidades pela Vida? É iluminar um monumento para ser uma luz na escuridão que se espalha pelo mundo. Então nós convidamos todas as cidades a iluminarem o seu monumento principal. Em Lisboa tem sido o Arco da Rua Augusta, e tentamos fazer um dia de festa, porque apesar da pena de morte ser algo tão tenebroso, nós queremos mostrar que a vida é mais importante. Não há nada que... Não há justiça que traga a vida, que nos possa tirar a vida. E nós queremos mostrar que a vida é mais importante, independentemente de tudo. Ao longo destes anos também já conheci vários condenados à morte, que isso foi uma experiência única. Até porque eu tinha uma visão também muito objetiva e científica também da pena de morte, que me levou a mudar completamente essa visão. E quando contactei com essas pessoas... São pessoas comuns que tiveram simplesmente um azar na vida. Estavam muitos deles na hora errada, no sítio errado. E essas pessoas mostram-nos como a prisão e como a pena de morte que é conduzida principalmente nos Estados Unidos, a que eu conheci foram condenados nos Estados Unidos, é uma vida muito complicada, mesmo muito complicada. E só nos deixa a querer lutar mais, a tentar libertar muitas pessoas, porque a nossa realidade, apesar de Portugal ser um país sem pena de morte há muitos anos, é dos primeiros países, enquanto países, se não é o primeiro, a realidade é que há muita gente que continua a sofrer em prisões, há muita gente que continua a não saber qual é que é o seu destino, e muitas vezes não é mais porque estava no sítio errado, porque tinha o pensamento errado. E as Cidades pela Vida, além de quererem ser um símbolo de luz no meio desta escuridão toda, também querem alertar que, apesar de nós atualmente não termos pena de morte, tudo pode mudar caso nós não façamos algo para continuar a dizer que a pena de morte não deve existir.
Esse confronto com estas pessoas que estão nesta situação foi um confronto pessoal?
Sim, sim, sim. Eles vieram cá, a Lisboa, já.
Era o testemunho.
Sim.
Consegue-se ouvir palavras de esperança e dar palavras de esperança a pessoas assim? Falem-me um pouco dessa experiência.
Eles é que nos dão palavras de esperança, porque eles lembram-se todos os seus amigos que faleceram na esperança de que algo fosse diferente. Eles, quando nos contam que os amigos deles faleceram, muitos deles dizem que a própria experiência de estar condenado à morte é uma experiência já por si muito isoladora. Eles estão fechados numa cela, não têm aquecimento, não têm nada. Eu lembro-me de um discurso muito marcante de um deles que diz que ele, enquanto esteve preso, durante os 20 anos que esteve preso, ele foi à escola, foi à universidade, ele leu mais de 10 mil livros. Ele chegou aos 10 mil livros e parou de contar. E ele diz que esse isolamento deixa deles próprios serem pessoas, impede eles próprios de serem pessoas. E muitas vezes são questões, e nestes casos, nestes três casos que eu conheci, são pessoas que não fizeram nada, simplesmente
estavam... Foram condenados, injustamente.
Sim, exatamente.
Desde que surgiu em 1968, a comunidade de Santo Egídio tem crescido sempre com o propósito de ajudar os mais pobres, desdobrando-se para promover a paz, a fé e o amor a Cristo. É bom saber que a comunidade de Santo Egídio hoje está presente em mais de 70 países, em 4 continentes, conta com mais de 60 mil membros. A Diana Ferreira e a Rita Gomes vão continuar comigo mais um pouco. Já voltamos à conversa.
Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho.
O resto é mar, é tudo que eu não sei contar.
Cidade.
Na segunda o cais, eternidade.
Agora eu já sei da onda que se ergueu no mar e das estrelas que esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem. Thank you. verdade.
Da segunda ao cais, eternidade. Agora eu já sei pra onde é que segueu no mar e das estrelas que esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver. Vou te contar.
Ter olhos para os outros não é só o primeiro passo para fazer deste mundo um lugar melhor? É também uma forma de lavar a alma e de crescer na esperança. Como experimentam Diana Ferreira e Rita Gomes, minhas convidadas hoje aqui no programa Porta Aberta, ambas pertencem à comunidade de Santo Egídio, onde se desdobram em favor dos outros. É isto, aliás, o que testemunha a Diana. É bom ver as nossas crianças crescer cheias de vida e ver a alegria dos nossos jovens da comunidade de Santo Egídio dar-lhes a mão. Tem sido um desafio empolgante e acredito que pequenas gotas de orvalho podem regar campos, alimentar vidas e fazer florescer a paz e a amizade entre todos. Diana e Rita, são muitos os jovens que aderem à comunidade de Santo Egídio. É fácil seduzir os jovens de hoje para a mensagem e para o ideal da comunidade? E como é que isto se faz?
Eu acho que, na verdade, existem muitos jovens que querem ajudar e que muitas vezes não sabem como, que têm muitas dúvidas sobre os valores verdadeiros desta vida e o que realmente importa. Só que muitas vezes nós vivemos numa sociedade cujos valores estão um bocadinho invertidos, não é? Ou seja, vivemos numa sociedade cada vez mais centrada no eu, onde a economia acaba por controlar as nossas vidas, onde o trabalho, os estudos se sobrepõem e às vezes há falta de tempo para pensar naquilo que é realmente importante. E às vezes eu sinto que os jovens estão tão embrenhados nestas coisas que não têm tempo para realmente verem aquilo que querem. E quando descobrem a comunidade, por exemplo, há vários jovens que agora que estão connosco e que nos dizem precisamente isto, que quando descobrem a comunidade, aí a visão delas muda por completo e veem que realmente estavam a dar valor, ou seja, estavam a valorizar determinadas coisas que no fundo não são tão importantes. E depois partilhando connosco as Escolas da Paz ou a visita aos idosos que também fazemos lá em cima no Porto, vem que realmente, que realmente isto é importante fazermos algo pelos outros, é importante abrirmos o nosso coração à mudança e realmente fazermos com que as coisas mudem um bocadinho para melhor.
O fundador da comunidade de Santo Egídio esteve ano passado em Portugal. O que é que ele trouxe ao nosso país?
É verdade, ele teve o ano passado. O ano passado?
Sim.
Foi o ano passado. E realmente nós temos sempre uma ligação bastante grande com ele, porque assistimos sempre às assembleias, ao testemunho, porque isso é uma das coisas que nós tentamos na comunidade, ou seja, nós estamos espalhados por todo o mundo, como referiu, mas realmente nós partilhamos muito dos valores e o nosso presidente tenta, e o nosso fundador, tentam precisamente passar as mensagens de paz, as mensagens de interajuda, a mensagem de união e de repúdio à guerra, não é? E contra a pena de morte também. E isso é muito importante porque nós nos sentimos realmente uma família e não sentimos que estamos sozinhos.
Esta foi uma oportunidade para mais jovens descobrirem a comunidade, a presença do fundador em Portugal, ou vocês não tiveram essa percepção?
Não sei. Eu acho que foi importante para aqueles que já estavam inseridos na comunidade. E conhecer o fundador e o presidente faz com que as pessoas, de alguma maneira, se sintam mais conectados com as mensagens da comunidade. Agora, se isso fez com que mais jovens integrassem na comunidade, não sei, realmente, eu acho que é um conjunto de fatores. Se calhar ajudou, provavelmente, ouvir testemunho, acho que isso é sempre muito importante, ouvir na primeira pessoa e não apenas contado por aquelas pessoas que já fazem parte da comunidade.
Até porque a história do Andreia também é muito bonita. Sim. Ele começou também a visitar crianças num bairro de ciganos. Ele começou, porque em Itália a situação é um bocadinho diferente, e então ele começou a ensinar italiano a essas crianças que são de Roma, são ciganos de Romena, são, uhum. E começaram a, simplesmente a ensinar a palavra italiana, começaram a fazer uma integração que antigamente não era feita. E há uma das coisas, para mim, que me deixa sempre espantada, é que a comunidade não é estática. Muitas vezes, isto é uma coisa que o próprio Andreia diz, que nós já somos uma comunidade, já temos muitos trabalhos, nós podíamos parar e simplesmente ficar com estes trabalhos. Mas nós não conseguimos ficar indiferentes ao sofrimento. Sempre que existe algo diferente, nós tentamos chegar a essa pessoa. E isso nós vemos que, ao longo do percurso da história da comunidade, começou com as crianças, depois começou com os sem-abrigo, os idosos. Depois, de repente, eles perceberam que a realidade não era só Itália. Então viram que havia guerra em Moçambique e pensaram, não, nós temos que ajudar a criar a paz em Moçambique. Foram para Moçambique. Depois chegaram a Moçambique e viram que havia imensas doenças, nomeadamente a SIDA. Então criou-se um programa que é o DREAM, que ajuda no tratamento da SIDA e também da malnutrição. Porque perceberam que através dos medicamentos para a SIDA também tinham que dar de comer, porque os medicamentos eram muito fortes. Depois começaram a receber refugiados em Itália, criou-se a escola de italiano. Atualmente a guerra da Síria já começou há 5 anos e eles perceberam que também tinha que se fazer algo. Então tentou-se fazer um projeto que é os corredores humanitários, que é não só acolhê-los, mas ir buscá-los, porque muitas vezes a travessia, como nós vimos imenso nos telejornais, é a parte mais perigosa. Morrem imensas pessoas no mar Mediterrâneo. E eles pensaram, se eles são refugiados e se têm direito a estar na Europa, nós podemos tentar ir lá buscá-los. E então fez-se um acordo com o Estado italiano e também com a ajuda da Igreja Valdense e Metodista e a Igreja Evangélica, e conseguiram angariar dinheiro e trazer, são cerca de 1000 refugiados, começou em 2015, e trazer esses 1000 refugiados para a Itália. É um visto que o governo italiano dá, porque também já conhece as pessoas, já há um historial, e é um projeto que também está a ser levado para Paris, e que nós gostaríamos muito também que se fosse uhum. trazido para Portugal, porque nós muitas vezes pensamos que temos muitas pessoas, mas a realidade é que não temos. Se olharmos para o Líbano são 3 milhões de pessoas e tem atualmente, se calhar, 1 milhão de refugiados. Portanto, pronto, estes números eu não sei ao certo, mas pronto, sei que é um...
Só para dar uma dimensão.
Exato, né? Exato. E eu acho que Portugal tem tantas condições e precisa de pessoas, que tirar as pessoas da guerra para um sítio de paz, e o nosso cantinho cá em Portugal, apesar de ser um cantinho da Europa, é um cantinho tão bom. Acho que é um projeto que vale a pena. Por isso é a coisa que eu acho espetacular também da comunidade, é que o Andreia e o Marco e todas as pessoas que estão da comunidade, quando veem algo, veem um pobre, veem sofrimento, pensam, não, nós, eu não posso ficar indiferente a isto, por isso eu tenho que fazer alguma coisa.
No fundo, a comunidade tenta responder às necessidades com que se depara, não é? Neste caso dos refugiados, é muito importante salientar que a grande maioria dos países assinou a Convenção de Genebra, ou seja, um país é obrigado a garantir asilo ao refugiado, ao refugiado que chega de um país em guerra. Mas, na realidade, aqui o problema é fazê-lo chegar ao país sem guerra. É esse o problema, e foi aqui que a comunidade interviu com os corredores humanitários, como disse a Rita. mas acho que também temos que pensar que isto é simplesmente um tratamento sintomático, ou seja, isto não resolve o problema. Nós temos que pensar essencialmente na paz, na construção da paz, porque caso contrário só estamos a tentar remediar um problema que continua a existir, não é?
E uma das características da comunidade é exatamente a oração, e falamos da construção da paz, isto poderá ter de ser um aspecto muito importante. A oração ecuménica é uma das propostas mais características da comunidade. O que é que isso trouxe à vossa vida?
Pronto, eu já participei em algumas e são momentos de debate, são momentos em que as pessoas falam abertamente do que é a realidade, aquele tema nos seus países. O ano passado nós tivemos o prazer de ter o Padre Tolentino nesse encontro, que foi em Assis, que também teve o Papa Francisco, e vemos tantas religiões diferentes, pessoas de todos os lados do mundo a unirem-se num só momento e a fazerem uma oração pela paz. O que acontece é, nós tivemos a missa, as pessoas cristãs e católicas, cristãs, foram todos cristãos na missa, os judeus tiveram ao mesmo tempo a sua oração, os muçulmanos também tiveram a sua oração, todos ao mesmo tempo a rezar pela paz. Porque nós acreditamos que ainda é preciso rezar pela paz. Quando há tanta guerra no mundo, há tanta gente a sofrer por causa da guerra, ainda é necessário. E rezar nunca faz mal. É sempre algo mais que acrescenta. É sempre mais uma luzinha.
Estamos na Quaresma. Há propostas da comunidade de Santo Egídio para este tempo de preparação para a Páscoa?
Sem dúvida. A Quaresma surge como um tempo ideal para nos afastarmos das nossas rotinas, dos nossos problemas do dia-a-dia, e nos aproximarmos de Jesus e dos valores que realmente importam. E a comunidade acredita muito nisto e acredita que a Quaresma deve ser vivida em família. Por isso nós, todos os anos, fazemos um encontro de Páscoa, que este ano vai ser em Lisboa, e tanto a comunidade do Porto como a de Lisboa se juntam para juntos celebrarem este tempo de reflexão e de renascimento. No fundo, nós vemos a palavra de Deus como a palavra que ilumina o nosso caminho, ou seja, faz-nos ver aqueles que muitas vezes estão na periferia e na penumbra e que precisam da nossa ajuda. E a altura da Quaresma é precisamente a altura ideal para realmente nós abrirmos os olhos e mudarmos, começarmos a mudar o nosso coração para poder mudar as nossas cidades, os nossos países e o nosso mundo.
Quando é que vai ser esse encontro, Diana?
Vai ser agora mesmo.
14 e 15 de abril,
exatamente, em Lisboa.
Diana, Rita, muito obrigado pela vossa presença aqui na Renascença.
Obrigada a nós pelo convite.
E porque hoje é domingo, convido agora a ouvir o Evangelho na voz da Isabel Pereira.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e levou-os, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. O seu rosto ficou resplandecente como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E apareceram Moisés e Elias a falar com ele. Pedro disse a Jesus: Senhor, como é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ainda ele falava quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho muito amado, no qual pus toda a minha complacência. Escutai-o. Ao ouvirem estas palavras, os discípulos caíram de rosto por terra e assustaram-se muito. Então, Jesus aproximou-se e, tocando-os, disse: Levantai-vos e não temais. Erguendo os olhos, eles não viram mais ninguém senão Jesus. Ao descerem do monte, Jesus deu-lhes esta ordem: Não conteis a ninguém esta visão, até o Filho do Homem ressuscitar dos mortos.
Às 11, a Renascença transmite a Eucaristia. Desejo-lhe um bom domingo e uma santa quaresma.